Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610, AM. ZYC860 FM, 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas. Itatiaia.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Bom dia, 10 horas 7 minutos, está no ar o Rádio Vivo desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Nós temos a produção da Patrícia Joe e do Hasler Abras. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia para você, ouvinte internauta do Rádio Vivo. Uma ótima semana.
Ótima semana a todos. O oferecimento do Rádio Vivo é de Pileco Nobre, 50 anos, para nutrir o melhor em você. E Rede Mater Dei, com você por toda a vida. Daqui a pouquinho vamos conversar com os nossos debatedores para discutir os principais assuntos do dia. O psicanalista e filósofo René Dentz. René, bom dia. Prazer revê-lo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Estevão. Bom dia, nossos ouvintes. Muitos temas interessantes hoje, hein?
Pois é. Advogado criminalista Estevão Melo, prazer revê-lo. Bom dia.
Prazer é meu, Estevão. Bom dia, Patrícia, René. Bom dia aos ouvintes.
Hoje, gente, 3 de agosto é o dia do capoeirista. Olha, você pode participar do Rádio Vivo dando a sua opinião sobre os nossos temas pelo zap 99996-7074. 99996-7074. Sua opinião também pelo nosso chat no YouTube. Acompanhe também o Rádio Vivo pelo YouTube com imagens aqui dos nossos estúdios, né? E dê sua opinião no nosso chat, tá? Olha, hoje, depois de 11, teremos uma entrevista, né? Já que estamos chegando no Dia dos Pais, no próximo domingo, a gente vai falar sobre os desafios da paternidade e o equilíbrio entre trabalho e família. Vamos receber a psicóloga especialista em relacionamentos e sexualidade, Andréia Aguiar. Mas como toda segunda-feira, nós temos o quadro aqui no Rádio Vivo do Daniel Barros, Papel de Pão. Vamos ouvir o Daniel Barros com a sua mensagem da segunda-feira. Daniel, bom dia.
Ô, Stock, no Papel de Pão dessa segunda-feira, os profissionais do pensamento. Hoje em dia, não se costuma refletir, meditar, pensar com seriedade e detidamente. O mundo à nossa volta é um mundo de alvoroço, que atordoa e nos priva do silêncio indispensável para a introspecção. Somos seres inteligentes. E se os seres humanos são os profissionais do pensamento, há muitos de nós que não exercem a profissão. Não devemos nos movimentar exclusivamente pela força dos instintos cegos e apetites naturais, nem como hipnotizados e irresponsáveis, nem como sonâmbulos. Não queiramos ser vítimas da vertigem da velocidade, nem da louca precipitação, que é o terrível mal dos nossos dias. Cada dia, dediquemos alguns breves minutos, pelo menos, para entrar em nós mesmos. O mínimo de Deus deve ocupar em nosso dia um lugar principal. Quanto mais pensarmos, mais humanos seremos. Quanto mais pensarmos em Deus, mais nos assemelharemos a Ele.
Texto sempre maravilhoso, reflexões muito importantes, profundas do nosso Daniel Barros. 10 horas 10 minutos, 10 e 10. Patrícia, vamos começar com o nosso debate. E o primeiro deles, muito triste aqui, mas são casos graves de ontem para hoje e a gente tem que discuti-los. Três ocorrências chocantes de atropelamentos provocam 4 mortes.
Infelizmente, Eustáquio, vamos à primeira, que é uma idosa de 84 anos, foi atropelada e morreu neste domingo quando saía da igreja, no bairro Jardim Laguna, em Contagem. A moto que atingiu a mulher era conduzida por um adolescente, Eustáquio, de 17 anos, que estaria fazendo cavalo de pau. Hoje, um homem de 78 anos também morreu aí atropelado por um ônibus bem no centro, lá de Ribeirão das Neves. O motorista do coletivo continuou a viagem e não prestou socorro à vítima. E o último caso, que nós falamos 3, é lá em São Paulo também, que teve um homem de 24 anos que foi preso em flagrante aí por homicídio nessa madrugada após atropelar e matar um casal na zona leste de São Paulo. As vítimas teriam aí 56 e 58 anos. Caminhavam pela calçada de um viaduto quando foram atingidas em alta velocidade. No primeiro caso, da idosa que tem 84 anos, a repórter Isabela Gouveia conversou com a neta dessa idosa. Vamos ouvi-la?
É o pilar da família. A fé dela é fora do normal. Era o nosso tudo. Acabou.
Como que vocês receberam a notícia?
Um vizinho viu e ligou. Está de choque. Sem acreditar. Só vendo mesmo, para ter certeza.
E a família quer justiça, né?
Totalmente. Porque 17 anos, você sabe que sai. Hoje em dia, tudo essa custódia sai. E fora isso também, a nossa maior indignação é esse trânsito ali. Que dali precisa de um sinal, gente. Que dali tá um lixo. Um lixo. Se aconteceu com ela, vai acontecer com mais se não organizar aqui dali.
Pois é, eu vou começar a perguntar para o advogado criminalista Estevão Melo. O que fazer? Onde é que está o problema, na sua opinião, Estevão? É no, na imprudência dos motoristas, falta de atenção dos pedestres, deficiência na sinalização, a neta da idosa falou sobre essa questão de sinalização, ausência de fiscalização. E o que fazer com um adolescente de 17 anos, evidentemente, sem carteira, fazendo cavalo de pau e mata uma idosa? Vai, ele é apreendido? Não é? Qual que é a sua avaliação disso tudo?
É, a punição para os adolescentes, ainda mais que o caso ali seria de crime culposo, ela vai ser, não vai gerar a apreensão dele ou nada mais grave, né? Mas assim, nesse caso específico, me parece, pode ser que o trânsito seja um caos, pode ser problema de fiscalização, mas no caso específico, pelo que foi dito aqui, ele estava fazendo um cavalo de pau, né? Você tem que buscar a responsabilidade do adulto, o proprietário da motocicleta, que permitiu que ele usasse, porque é crime você entregar, embora com pena baixa, mas é crime você entregar para o uso de uma pessoa menor de idade. E a legislação, o problema é sempre o mesmo. O Brasil, ele tem um salto muito grande do homicídio culposo para o doloso. E tenta-se colocar um dolo eventual, que aquele assumiu o risco do resultado, que na maioria das vezes, ao final do processo, não vinga. Né? E aí nós não temos nem a condenação pelo culposo, porque demorou tanto o processo que prescreveu. Isso é uma falha grave de legislação, que é a ausência da culpa grave. Né? A culpa por falha grave, por inobservância de regras básicas, que poderia ser tipificada com uma pena mais alta. Existe só na questão da embriaguez, tá? Que a pena já aumenta um pouco, mas é muito pouco e poderia ser criadas hipóteses maiores. E uma fiscalização eficiente também, né? Um menino de 17 anos dando cavalo de pau na rua e ninguém viu, ninguém parou ele, né? Não houve. Claro, a gente sabe, a polícia também não tem um efetivo suficiente para isso, infelizmente.
Pois é, a Isabela Gouveia, que fez essa reportagem, acabou de mandar uma mensagem aqui, dizendo que a Polícia Civil acabou de atualizar as informações, dizendo o seguinte, que o adolescente, ele foi ouvido e liberado mediante termo de compromisso de entrega sob guarda e responsabilidade. Ô Renê, onde é que está o problema na sua visão?
Eu acho que, o Estevão falou muito bem, né? A questão da legislação no Brasil acaba abrindo brecha, né? Mas eu acho que, no fundo, é essa situação de impunidade. As pessoas, elas acham que, por exemplo, beber e dirigir não vai dar nada, vai ser capaz de contornar a situação, de dirigir ainda bem. E é um equívoco, porque, de fato, quando você bebe, as suas capacidades cognitivas ficam restritas. Além do mais, nós estamos numa sociedade onde muita gente se empodera com carro de luxo, com situação assim de achar que ela é a melhor de todas, muito narcisismo. Então, não acha que vai acontecer alguma coisa com ela, né? Eu acho que no Brasil a fiscalização de trânsito é muito falha, no sentido de nós temos, por exemplo, para controlar excesso de velocidade, radares. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem muito mais uma filosofia de agentes no trânsito, do trânsito, policiais, que estão fiscalizando o tempo todo. Então, as pessoas ficam com medo de exceder velocidade, que pode ter, na próxima curva, alguém te fiscalizando, e a multa será alta. Então, acho que a nossa filosofia de fiscalização no Brasil precisa mudar. É preciso ter mais blitz severas, que peguem as pessoas de surpresa para que haja um medo de... que se for pego, vai ter uma punição alta.
Tamanha irresponsabilidade, né, gente? 17 anos, adolescente, o doutor Estevam falou muito bem, a princípio responsável, o dono da moto aí tem que ser responsabilizado, mas é uma vida que se vai e aí cavalo de pau. Ah, é uma tragédia? Não é uma tragédia. A gente tem uma máxima que fala muito assim, quer matar, mata no trânsito, né? Porque aí a penalidade é mais difícil de ser cumprida. Então isso é um absurdo, fica aqui os nossos sentimentos a essa família da idosa de 84 anos.
10h17, 10h17, gente, hoje é o dia do fechamento do quinto ciclo do Elos Itatiaia. É um evento aqui em Belo Horizonte, reunindo representantes do setor, é o ciclo da indústria, né? Debateu as questões relativas à indústria. Representantes do setor, especialistas, autoridades, representantes do meio político estão reunidos na capital mineira. A Wanda Sampaio chega aqui no Rádio Vivo às 10h17 ao vivo, falando de como é que está o evento, esse encontro, Wanda. Bom dia.
Bom dia, Eustáquio, bom dia, Patrícia, bom dia para você que nos acompanha. Aqui está tudo pronto para o Elos Indústria Itatiaia. Os convidados já estão chegando, daqui a pouco começa o início dos debates. O tema é indústria. Vão participar aí CEOs de indústrias, políticos, especialistas, pessoas que estão conectadas com o tema para a gente debater aí sobre os impactos da indústria na nossa economia, os gargalos. Quem vai fazer a abertura aí do painel de debates é o vice-presidente geral do Alckmin. Ele vai falar, ele que foi ministro, né, do desenvolvimento, indústria e comércio, ele já está chegando por aqui, é ele quem vai fazer o início dos debates, né? Entre aí os temas a serem debatidos, o custo Brasil, que impacta profundamente no desenvolvimento da nossa indústria, é um dos principais setores pelo PIB brasileiro, tem um peso aí da carga tributária, falta de mão de obra especializada, que é um problema gravíssimo também, e os gargalos nos nossos portos e nas nossas indústrias, das nossas estradas, né? Outro tema importante vai ser a tecnologia. Ela é uma oportunidade ou representa um risco para os postos de trabalho? Tudo isso a gente vai discutir aqui no painel do Elos Indústria Itatiaia. É com você, Eustáquio e Patrícia.
Obrigado. Wanda Sampaio ao vivo falando do fechamento do ciclo indústria do Elos Itatiaia. Daqui a pouquinho mais informações ao vivo direto do evento. 10h18 agora, estamos oficialmente na época do inverno, né? Tem gente que passa frio, tem quem fica com a pele toda ressecada e tem também quem se cuida. Para todo inverno tem uma Araújo com tudo o que você precisa para passar a estação sem sufoco. Precisa de antigripal? Creme hidratante? Soro fisiológico? Você encontra tudo no app da Araújo, no app da Araújo. Baixe agora e aproveite 5% de desconto na primeira compra usando o cupom APP5. Repetindo, APP5. Faça frio ou faça sol, para todo inverno tem um Araújo, Patrícia Joe.
Agora são 10h19. Ei, você que sempre sonhou em fazer um implante dentário? Implante dentário, minha gente, é na Implantar. Neste mês do Dia dos Pais, dê o melhor presente para quem você ama e sempre fez tudo para ver você sorrir, não é mesmo? Através do projeto Implantes para Todos. A Implantar adquiriu, comprou mais de 10 mil implantes dentários a baixo custo para levar aí essa oportunidade para você e para as pessoas que você ama. Com uma entrada, uma pequena entrada, você vai dividir todo o tratamento por um ano e meio. Um ano e meio para pagar no boleto ou no cartão, você escolhe. E aí você pode ligar agora mesmo. Os 20 primeiros que ligarem agora garantem a vaga no projeto Implantes para Todos. O telefone 3195-9000.
10h20, a gente falou no início do programa sobre os casos chocantes de atropelamentos. E no próximo bloco a gente vai falar outra questão relativa a dirigir veículos, porque dirigir carro manual traz benefícios para a saúde, está apontando um estudo. A gente faz um rápido intervalo e volta com este assunto. Já, já.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado. Riso solto, prato bem temperado.
Isso é nobre.
Nobre é estar com você.
Isso é nobre.
Nobre é compartilhar.
Ileco Nobre, 50 anos. Para nutrir o melhor em você.
Atenção, você está insatisfeito com sua dentadura soltando ou com seu Holt? O projeto Implantes para Todos foi um sucesso em julho e as vagas de agosto estão abertas para os 20 primeiros que ligarem agora. Com uma pequena entrada, mais um ano e meio para quitar seu tratamento. Consulte condições. Diga que é ouvinte Itatiaia, que você terá uma surpresa. Ligue agora ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
É pra parcelar ou é pra esperar, Matheus? Parcelar uma compra nem sempre é um problema, tá? Quando que é problema? É quando as parcelas se acumulam e lá no fim do mês a gente acaba comprometendo uma boa parte da nossa renda, meu povo. Antes de dividir o pagamento, pergunta aí pra você: eu realmente preciso comprar isso agora ou eu posso esperar juntar um dinheiro e aí sim comprar? Muitas vezes, esperar um pouco que seja vai evitar você cair na dívida e vai te dar muito mais tranquilidade. Então lembra, uma parcela que parece pequena, quando se junta a várias outras parcelas, aí sim acaba pesando no bolso. Então a gente pode, muitas vezes, esperar um pouquinho mais.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Jurupeba Leão do Norte. Qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
10 horas 24 minutos.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Voltamos a falar sobre o evento de fechamento, sobre o quinto ciclo do Elos Itatiaia, que debateu nas últimas semanas a indústria. Vamos chamar o Edson Costa, que fala direto do local do evento. Ô Edson, com quem que você fala neste momento?
Agora eu vou conversar com o presidente do Conselho da CNN Brasil e da Itatiaia, Rubens Menin, que vai falar pra gente sobre esse encerramento, né? A gente passou por 5 discussões e hoje encerramos com indústria. É um momento importante, a Rádio Itatiaia, a CNN Brasil, reunindo as pessoas que discutem, que tomam decisões para falar de temas importantes para o país.
Olha, eu acho que é sempre um momento importante. Esse tipo de evento, ele motiva as pessoas a discutirem, a entenderem melhor o que está acontecendo. E nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador na indústria no Brasil. Então, eu sou muito positivo em relação o que que vai acontecer no dia de hoje?
A gente vai discutir, inclusive, ali nos painéis, o Custo Brasil, né? Que é um desafio para a indústria como um todo. Queria que o senhor falasse sobre isso, principalmente porque um dos custos que as pessoas têm é a taxa de juros, que vai ser discutida com certeza. Isso afeta todos os setores.
Eu acho que dentro do Custo Brasil hoje, o que a gente tem de mais nocivo são os juros. É o maior juros real do mundo. 5 anos com esses juros, lá nas alturas e, pelo visto, vai pelo menos mais dois, está debilitando as indústrias, a capacidade de investimento, inclusive o consumo das famílias que estão ficando mais endividadas. Precisamos olhar isso com muito carinho. Acho que talvez seja um dos principais temas econômicos do Brasil hoje, são os juros elevados.
Este foi Rubens Menier Itatiaia, no encerramento do quinto ciclo Elos Indústria.
Obrigado, Edson Costa. 10 horas e 26 minutos. Faz um rapidíssimo intervalo e a gente volta para falar sobre os benefícios para a saúde de dirigir carro manual. Já já, 10h26.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Minuto Ciências Médicas. Cuidar de vidas exige estrutura, conhecimento e, principalmente, compromisso com as pessoas. No Hospital Universitário Ciências Médicas, esse propósito ganha forma todos os dias em uma assistência 100% SUS. O Hospital Universitário integra o Sistema Feluma, que atua de maneira filantrópica para transformar saúde e educação em impacto social. Em 2025, o hospital realizou mais de 11 mil sessões de hemodiálise e manteve média de 1.372 internações por mês. Além de mais de 800 transplantes nos últimos 10 anos, com 22 especialidades, 249 leitos e 28 UTIs, o Hospital Universitário Ciências Médicas cuida da população e contribui para transformar novos profissionais da saúde. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí, falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Quer dar vida e cor ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Rádio Vivo, Eustáquio Ramos. 10 horas 29 minutos, 10h29. Patrícia, explica pra gente: dirigir carro manual traz benefícios para a saúde? É um estudo que tá falando sobre isso, né?
Exatamente, da universidade lá no Japão, Eustáquio, que fala, garante que o câmbio manual pode estar aí desaparecendo. Mas esse estudo traz um novo argumento para a sua sobrevivência. Fala o seguinte: os benefícios cognitivos ao dirigir. De acordo com um pesquisador, o Yuta Kawashima, ele afirma que trocar as marchas e usar a embreagem estimula aí o córtex pré-frontal e a área ligada à memória, à atenção e também à tomada de decisões. A pesquisa indica que dirigir um carro manual funciona como uma espécie de ginástica mental e ajuda aí a manter o cérebro ativo, especialista em aí um contexto de envelhecimento, né? Prevenir nesse envelhecimento normal.
Ô René Dentes, então esse estudo está apontando que dirigir o carro automático deixa o seu cérebro literalmente no automático, né? Ele não exercita, né?
Exato, eu fiquei pensando isso, Stack, porque no fundo... quando você está dirigindo carro automático, você não faz nada, né? Você fica ali simplesmente conduzindo, apertando acelerador, freio, mas não tem assim uma reação rápida, né? E aí eu acho que abre até mais espaço para fazer outra coisa. Você fica assim mais tentado a pegar um celular, né? Agora, no carro manual, não. Você tem que todo momento ali estar mexendo, estar acionando a área do cérebro e dá a sensação que você está fazendo mais coisas, né? Talvez nesse sentido. Mas, por outro lado, também, o carro automático, você consegue focar mais, né? Eu acho que é difícil voltar a esse estágio aí do carro manual, né? Complicado.
Ô, doutor Estevão, e no caso ainda de alguns carros, tem o piloto automático, né? Além do carro ser automático, tem o piloto automático. Você seleciona uma determinada velocidade e o carro fica ali direto naquela velocidade. Mas aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil, é um pouco difícil, porque o piloto automático é mais para grandes estradas, assim, né? Grandes rodovias, em que você não tem que frear toda hora, porque na hora que você freia, o piloto automático desativa. Mas em relação a essa questão do carro manual, que exercita mais o cérebro, você concorda?
Pode ser que exercite, mas do jeito que a coisa está evoluindo, nós precisamos arrumar outras maneiras de exercitar o cérebro, porque não tem volta. E a verdade não é só essa do piloto automático que você falou, Eustáquio. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro. Uhum. No Brasil talvez vai demorar a chegar um pouco mais, porque você precisa inclusive de sistemas de estradas, pistas bem definidas, mas o futuro é do carro 100% autônomo, né? Então, a tomada de decisão não vai ficar por conta nossa, vai ficar por conta do veículo. Hoje, nos Estados Unidos, na China, você já entra, você já pede um Uber, você entra, não tem motorista lá dentro, né? Ele está dirigindo sozinho, vai te entregar em determinado lugar, tem um bilhete lá, um recado no painel, coloca o cinto de segurança. Então, a tendência é essa. Vai demorar um pouco mais para chegar no Brasil, mas também vai chegar no mundo inteiro. A gente tem que arrumar outra maneira de exercitar o cérebro.
E alguns carros atualmente já estacionam sozinhos, né? Que uma das maiores dificuldades do motorista é a baliza, né?
Você põe
o carro lá e entra na vaga sozinho.
Oi, Eustáquio, a turma tá participando aqui do nosso YouTube, viu? O Bios, né? Tá aqui falando que o trânsito atual já substitui os estímulos reduzidos pelo câmbio automático. Ele já tá deixando na conta, né?
É um estímulo negativo, né? Que a gente fica estressado, né?
Depende de onde você tá dirigindo, né? Já tem, não tem problema.
E tem mais uma participação aí do Ismael Teixeira, ele tá falando, não concordo, dirijo todos os dias os dois. No automático, você sempre presta atenção no trânsito da seta, vira, volta. Então, também não concorda com esse estudo aí falando do carro manual, não.
Ô, Patrícia, agora vamos ver se eles concordam ou não, se o doutor Estevão e o doutor Renê. Agosto sem feriado nacional. Para muita gente, uma péssima notícia para os comerciantes, por exemplo. Ou melhor, para as pessoas que trabalham, é ótimo feriado. Mas para os comerciantes, no caso de ter muito feriado, eles a reclamam, porque tem que fechar o estabelecimento, aí vende menos, enfim. No caso, a nossa discussão é se a pessoa rende mais ou fica mais cansada.
E fica mais cansada. Olha, agosto é tido aí como o mês mais comprido do calendário, sem nenhuma pausa. A gente lembra que em Belo Horizonte nós temos o feriado aí, que é regional, do dia 15 de agosto, mas vai cair no sábado, mas o nacional não tem, não é mesmo? E aí nós teremos aí 5 segundas-feiras. E para você, será que significa mais produtividade ou será que a falta de descanso aí acaba pesando a saúde física e mental?
Ô, Renê, podia ter mais sextas-feiras, umas 5 ou 6 sextas-feiras, uns 8 sábado e domingo, hein?
É verdade, né, Sérgio? Eu acho que eu não gosto muito quando a gente começa. Eu, por exemplo, sou psicanalista e professor universitário, né? Então, como professor, a gente tem uma folga já no meio do ano. Então, agosto é um recomeço. Eu não gosto de começar e parar. Eu acho que tem que dar um fôlego, né? A gente tem os projetos a implementar, tem como seguir a vida, assim, melhor se você dá uma sequência. Então, eu acho que, assim, é bom. Deixa o feriado lá para setembro mesmo. Acho que pelo menos mês de março, por exemplo, e mês de agosto, para mim, eu acho que é ótimo não ter feriado. Porque senão a coisa não anda. É a minha percepção.
Doutor Estevão, muito feriado para a gente descansar ou pouco feriado para o Brasil produzir mais?
Para o advogado não faz muita diferença, não. A gente trabalha de domingo a domingo, mas eu acho que no Brasil a gente tem a cultura do feriado, também uma cultura mais exacerbada em relação a outros países, né? Você não vê tanto feriado por aí, e quando não tem um mês a gente fica sentindo falta dele, né? Igual o feriado na quinta-feira, todo mundo torce para ser na quinta ou na terça, porque aí dá aquela emendada, né? Também pega a segunda ou come a sexta-feira. Mas na verdade, para a produtividade nacional, às vezes, né, se você for perguntar para para quem está preocupado com produtividade, talvez o excesso de feriado seja ruim, né?
Agora, tem gente que dá feriado para si mesmo, né?
Não
o
é?
Congresso Nacional estava em recesso parlamentar, está em recesso parlamentar. Era para ter voltado aos trabalhos no sábado, né? Mas é claro que no sábado não tem sessões. Hoje, efetivamente, era para voltar aos trabalhos. Mas deram uma esticada. Vão voltar só depois do dia 10, né? Porque estão preocupados com convenções, com as definições de candidaturas para as eleições. Falaram, não, vou dar uma esticadinha.
Isso custa e custa recesso. Muito, hein, Eustáquio?
Só volta no dia 10, Patrícia.
O que não custa muito agora, quem vai dar a dica é ele, o meu amigo Rubens Marques. Oi, Rubens, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Já fiquei cansado de saber que não tem nenhum feriado desse mês.
Ô Rubens, então, meu filho, pluma o corpo aí, vambora, que agosto é longo. Você, Rubens, aí comentou que algumas combinações de alimentos atrapalham o organismo, né? Tem alimento natural que a gente não deve consumir junto diariamente por causa do magnésio, não é isso, Rubens?
Exatamente. Veja bem, existem algumas combinações, é lógico, você vai comer agora, você não vai sentir agora, né? Mas se uma pessoa que faz isso direto, ele acaba tendo prejuízo futuramente. Por exemplo, quando você for tomar o magnésio, nada de álcool. Nada do café. O café você pode tomar depois. Eu tenho que explicar isso direitinho, Patrícia, porque senão o mineiro acha que não precisa, não vai tomar mais café depois que está usando magnésio. Não, nada a ver. É só 40 minutos depois. E existem algumas combinações que nós fazemos errado, que futuramente vai cobrar. Você quer ver uma coisa que a gente faz? Salada de frutas. Misturamos ali abacaxi com banana. Uma é doce, outra é ácida. Você vai comendo aquilo. Aquilo vai levando impureza pro sangue, você tem uma levezinha dor de cabeça. Né, tomate misturado com limão, futuramente inchaço nas pernas. Então tem algumas combinações de alimentos saudáveis que elas não são saudáveis ao nosso corpo naquele momento. Então a gente evita fruta doce, fruta ácida com fruta ácida, né, alimentos, por exemplo, frutas oleaginosas, pode comer junto com arroz, feijão, o coco, por exemplo, a castanha, nozes, sem problema nenhum. Então isso melhora o seu trânsito intestinal também.
Olha, Rubens, a Angélica, nossa ouvinte, internauta, lá do bairro Cruzeiro, aqui em BH, ela contou que o bairro ela tem muitas ladeiras, muitas subidas, e os seus pais já são idosos, estão com fraqueza muscular e falta de equilíbrio. O magnésio ajuda nesse caso?
Ajuda, mas um conselho, assim, bobo que eu vou dar, tá? Não deixe o acompanhamento médico, principalmente o geriatra. Logicamente, vai perdendo firmeza nas pernas. Quando você usa o magnésio, você melhora a quantidade de cálcio, você melhora o ferro, o fósforo, porque o magnésio é uma necessidade, né? Inclusive, tem uma senhora em Lafayette, diz que é o seguinte, porque lá é muito morro mesmo, né?
É.
Com dificuldade para subir os morros, a única coisa que melhorou, que deu firmeza, foi o magnésio para ela.
Olha, Rubens, que depoimento aí legal aí é de Lafayette, hein? Deixa eu te falar, o que que a Angélica e os nossos outros ouvintes internautas podem esperar com a promoção de hoje? Capricha aí, Rubens.
Vamos lá. Gente, vocês viram que acabaram, fizemos uma promoção legal demais em julho, muita gente ligou, realmente. E eles pediram pra gente dar 55% de desconto. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer uma coisa diferente no seu programa agora, principalmente hoje. Quem ligar, eu vou fazer o tudo em dobro. Você compra 4, leva 8. Compra 5, leva 10. Compra 10, leva 20. Tudo que você comprar, o dobro sai de graça. Nós vamos dividir no cartão, sem juros, sem taxa de entrega. Se não tiver cartão, você pode comprar no boleto, no carnê. Vai pagar lá pro dia 15 ou 20 de setembro, a primeira parcela, tá? E outra coisa, você vai ganhar dois presentes. 2 meses do E-Pro, que é aquele produto pro fígado. E mais um que você vai poder escolher, tá? Qual é o que você vai escolher? O robô aspirador ou o rádio AM FM com Bluetooth. Então vocês vão ligar no 0800-591-9490. A Patrícia Joe ama esse tudo em dobro.
Eu amo, gosto demais, que você compra 5 e leva 10, né?
Imagina.
E eu vou escolher o radinho, né? Tem que ter mais gente sempre ligada, sintonizada com a gente aqui da Itatiaia. Exatamente. Viu, Rubens?
Exatamente. Um abraço a todos vocês, 0800-591-9490.
0800-591-9490. Obrigada, Rubens.
De nada, querida.
10:39, 10:39. Patrícia, olha só, o condomínio pago nos prédios está pesando no bolso e o número de inadimplência, né? O número de inadimplência está aumentando.
Exatamente, Eustáquio. Em 2025, a taxa média subiu aí dos condomínios 6,8%, acima da inflação, que foi de 4,26%, chegando aí, né, a cerca de R$ 828 por mês, uma média. É caro, né, gente? Tem gente que acha que é um outro aluguel o condomínio. Para moradores, o aumento já impacta nas decisões importantes, como a busca por imóveis mais baratos ou até mudança de residência. Além disso, a inadimplência tem crescido especialmente em condomínios com taxas mais baixas, onde chega perto de 10% o aumento. Especialistas alertam que a falta de pagamento compromete o condomínio com serviços essenciais, como limpeza, segurança, manutenção, podendo levar edifícios a dificuldades financeiras e até mesmo a desvalorização dos imóveis.
Deixa eu perguntar para o advogado, doutor Estevão, não pagar condomínio, atrasar, ficar lá mesmo sem pagar, pode levar algum tipo de punição, doutor Estevão?
Além de advogado, eu já caí na bobagem de ser síndico, né?
Nossa, mãe. A cara dele é animadora.
Tá desanimada até hoje. Não, mas assim, o problema é sério, porque assim, qual que é a punição? É multa. O cara já não está pagando o condomínio, você vai multar ele, né? Você tem que estabelecer na previsão, na conversão de condomínio, multa por ato grave, porque na verdade é um descumprimento de um combinado social muito sério. O que você precisa fazer? Você precisa aumentar o condomínio de todo mundo, porque você tem uma conta justa para você pagar no fim do mês. A conta vai chegar. Se uma ou duas unidades estão inadimplentes, você precisa, para não pagar juros, para coisa básica, Copasa, para não pagar multa de atraso de água, luz, de serviços básicos, você tem que aumentar o condomínio de todo mundo, contando que alguém vai atrasar, né? Então, é um negócio muito sério. Você pode estabelecer na convenção de condomínio como um tipo de infração e na primeira você não vai multar, você vai praticar uma advertência, mas na prática é muito difícil você multar um cara que já não paga, né?
E também, né, doutor Renê? Você vai, o condomínio serve para a manutenção geral do prédio, para as áreas comuns, não para os apartamentos em si. Aí como é que você vai estabelecer algum tipo de punição mesmo para o inadimplente? Ah, não, você não vai poder usar a piscina, você não vai poder entrar no prédio... Você não vai poder usar o porteiro, como é que faz?
Eu acho que aí que está o problema, né, Ostaque? Porque a pessoa, ela não pensa no coletivo. Claro, todo mundo pode ter problema, dívida, não conseguir pagar. Mas, assim, me parece que é muito isso, o doutor Estevam falou, que não vai ter punição e tal. Então, vamos continuar. Vamos cortar alguma coisa? Corta o condomínio, né? Então, assim, só que é uma falta de senso coletivo, porque não existe almoço grátis, né? A gente tem que entender que o prédio, se você quer os benefícios, tem que pagar. E eu acho que cada um tem que se adequar ao seu orçamento. Tem gente que acha essencial, por exemplo, ter porteiro 24 horas. Eu acho muito bom, por exemplo, porque tenho duas filhas adolescentes, eu acho muito bom ter porteiro. Mas talvez tenha pessoas que não veem muito benefício nisso. Eu acho que é mais se adequar ao que você necessita e pode pagar, né? Tem que ter responsabilidade financeira, as pessoas têm que começar a pensar nisso, né?
Eu já tive um vizinho que, no prédio que eu morava, estabelecia lá na convenção que, com 3 meses de atraso, o nome da pessoa ia para protesto.
A partir do 3º mês, você pode tomar esses protestos.
Pois é, aí ele atrasava de propósito o condomínio, e só quando estava indo para ser protestado, ele pagava o do primeiro mês que ele estava atrasado. E fez isso de forma recorrente, era de propósito que ele atrasava.
E a questão...
Agora, eu não deixava reservar salão de festa, que eu acho assim, se o cara não pagar condomínio, ainda querer fazer festa.
Agora, a questão também que a gente tem que lembrar, que o devedor, nesse caso, né, o morador, ele não pode ser constrangido, né? Então, ainda é mais difícil para o síndico fazer essa cobrança, um equilíbrio nisso aí. E o Acirantão fala muito isso aqui, que quando o condomínio é pequeno, aí que é mais difícil ainda, né? Ele chama essa atenção, que às vezes a pessoa deixa de pagar o condomínio, mas está sempre fazendo festa, está com um carro bacana, novo em dia. Então é a falta também do senso de coletividade que o Renê trouxe.
Isso mesmo. 10 horas 44 minutos, 10h44, no próximo bloco a gente vai debater uma grande preocupação, que o uso de cigarro eletrônico entre adolescentes quase dobra em 5 anos. A gente vem numa sequência aí de anos de redução muito grande, né, do tabagismo entre a população como um todo, e agora o cigarro eletrônico aumentando o uso entre os adolescentes. Já a gente fala sobre isso, 10h44.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Alô, Ribeirão das Neves. Pode marcar na agenda, porque a tradicional festa de agosto está chegando. De 5 a 8 de agosto, a Arena Ribeirão vai ser ponto de encontro da nossa gente. É tradição, é cultura, é festa para toda a família. No palco, Padre Fábio de Melo, Fernando e Sorocaba, Ferrugem, Raí, Saia Rodada. E muito mais. Tudo preparado com conforto e uma grande estrutura para receber você. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla e venha fazer parte dessa grande festa. Prefeitura de Ribeirão das Neves. Segue no trabalho e avança no desenvolvimento.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha dúvidas. Tenha Verisure, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
O seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado, 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
10 horas 47 minutos, 10h47. Estamos conversando hoje aqui com os nossos debatedores, René Dentes, que é psicanalista e filósofo, e o advogado criminalista Estevão Melo. E agora, Patrícia, a gente vai falar de uma preocupação muito grande sobre o crescimento do uso de cigarro eletrônico entre adolescentes. Quase dobrou esse uso em 5 anos.
Um alerta mesmo, Eustáquio. O cigarro eletrônico, ele tem avançado rapidamente aí entre os adolescentes aqui no Brasil. Quase 30% dos jovens de 13 até 17 anos já experimentaram o dispositivo, contra 16% há 5 anos. Ou seja, praticamente dobrou, né?
Sim.
E aí o uso, ele recente cresceu mais de 300%, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mesmo com a venda sendo proibida no país, onde centenas de milhares de unidades já foram apreendidas. A gente tem que lembrar que o cigarro eletrônico, ele não tem autorização da Anvisa. E lembrar que ele é conhecido como vape, né? O cigarro eletrônico é um dispositivo eletrônico portátil com bateria que aquece um líquido interno para produzir o aerosol que é inalável.
Ô, doutor Estevão, a gente vendo uma pessoa fumando cigarro tradicional, fala assim, mas que coisa mais fora de moda, né?
Sim.
Agora, parece que o uso do cigarro eletrônico é modismo, né? Ou é vício mesmo, na sua opinião?
Acho que é as duas coisas, né? E não tem autorização, você imagina, deve ser bem pior, né? Porque se já se autoriza algo que é ruim, o que não é autorizado é bem pior. Agora, aqui nós temos dois fatos criminosos que precisam ser destacados. Trazer esse cigarro para o Brasil, uhum, é crime de contrabando, uhum, né? E se você viaja para o exterior e traz para você usar, você está introduzindo no Brasil, você está praticando crime de contrabando, mesmo se você está trazendo para você mesmo, uhum, tá? Ou comprar, já está no território nacional. Quem comprou aqui não está praticando crime, mas quem fornece para menor, seja o cara que trouxe, o cara que vai, né, o vendedor, seja o pai, porque muitas vezes isso vem de casa, né? Quem fornece para a criança pratica, tem um crime no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena é de 2 a 4 anos. Essa pena sofre um aumento de até a metade caso o adolescente venha a utilizar. Uhum. E ele vai utilizar, porque ele não vai guardar aquilo no bolso. Então, o crime está lá. É, agora, a fiscalização, a gente não sabe bem como é que vai funcionar.
Lamentável, doutor Renê, a gente ter reduzido tanto o uso do cigarro tradicional nos últimos anos, e agora esse aumento justamente entre adolescentes e jovens.
É isso, Eustáquio. A gente sai de um vício, entra em outro, né? Se você reparar bem, a geração aí, década de 70, fumar era algo assim chique, né? Era da moda. E aí passamos por um período que diminuiu muito, né? O vício em cigarros, tabagismo, né? Para vício alimentar. Então houve um aumento muito grande de obesidade no Brasil. O que nos últimos anos também tem, se por motivo ou outro, tem mudado também pela prática de esportes e tal, estética e saúde, e vai para outro lugar. Para onde agora? Aonde nós vamos nos apegar e ter vício, né? Então você viu, foram vícios para apostas, por exemplo, e o vício agora vapes, né? Então, o que a gente tem sempre se perguntar é por que que a gente precisa de um vício? A pessoa, se está saudável, com a saúde mental em dia, ela não precisa de compulsões. Mas as compulsões, elas acontecem e a gente não dá conta de saber por quê, né? É preciso elaborar isso e ver o que está com vazio em mim, que eu preciso elaborar de fato, melhorar, curar, para que eu não dependa de uma muleta, seja qualquer coisa, né? Então, é isso aí. E os jovens, os adolescentes estão doentes, muitos estão doentes, mentalmente doentes, então vão se apegar a cada vez mais coisas viciantes.
Ô, Patrícia, e o toque de relacionamento? Medo de sair de casa e trair o parceiro. Mas esse toque não é T-O-Q-U-E, não. É toque. T-O-C.
Transtorno obsessivo compulsivo. Olha, Eustáquio, tem chamado a atenção aí de especialista, o chamado toque de relacionamento. O quadro, gente, ele é caracterizado por dúvidas constantes, pensamentos intrusivos sobre o parceiro e o próprio sentimento, gerando aí uma certa ansiedade e trazendo um comportamento repetitivo, como a necessidade de confirmação o tempo todo. Especialistas apontam que o problema tem surgido com frequência, impulsionando aí por fatores como pressão, né, social, redes sociais, a idealização de uma relação perfeita. Diferente das inseguranças comuns, o toque de relacionamento provoca sofrimento real e pode comprometer aí a vida emocional e também a rotina do casal.
O psicanalista René Dentes vai traduzir isso pra gente.
É um tema polêmico, né? Quando a gente fala em traição, mas é aquela questão, se o relacionamento, se você não tem o porquê trair, não que tenha um porquê, né? Mas se você tem, assim, tudo bem, tá bem no relacionamento, você não tem que ter medo de nada. Não vai buscar nada além do relacionamento, né? Eu acho que as pessoas têm que ter menos neurose de, olha, não vou trair, por hoje eu não vou trair, né? Fica nessa coisa, assim, doentia,
só
né?
Só por hoje não, né?
Vou conseguir vencer. e pensar o seguinte, vamos melhorar nosso relacionamento, né? Ou se não tá bom, termina. E vamos ser mais sinceros com nós mesmos, né? Porque aí não vai precisar entrar em neurose nenhuma, né?
Mas deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, doutor Renê. Tem gente que tem, que é traidor compulsivo ou traidora compulsiva?
Eu tenho os pacientes assim que tem isso mesmo. Mas é muito também uma situação assim, que a pessoa viveu traumático ou alguma coisa mal elaborada. Ela precisa, ela tem essa coisa de conquistar sempre, né? Que sempre querer mais, mais, mais e conquistar o outro, né? Mas isso cansa, a pessoa acaba também, chega e esgota nisso e quer um relacionamento mais constante, né? É preciso ver que isso não é normal, é algo que está desajustado nessa pessoa. Mas existe sim, não é justificando também não, senão daqui a pouco as pessoas estão falando, olha, tem gente que é mau caráter, tem também, mas tem pessoas que têm esse prazer na conquista sempre. E isso é algo que tem que ser melhorado, elaborado nela, né?
Doutor Estevão, e a sua avaliação sobre o toque de relacionamento, esse medo de sair de casa e trair o parceiro?
Eu fico com o Renê, que é o nosso psicanalista, mas se o sujeito está com medo de sair, se com medo de trair, ele deve estar pensando em trair, né? Senão ele não estava com esse medo. Ou realmente ele está com algum tipo de distúrbio já causado pela necessidade que a sociedade impõe hoje de excessiva exposição a redes sociais, a mostrar o relacionamento perfeito, a mostrar as fotos, é aquilo que a gente vê no Instagram, às vezes não reflete aquilo que é a realidade dentro da casa do cidadão, né?
Então... Eu concordo plenamente com o doutor Estevão, no sentido dessa questão, assim, de ser muita amostra, né, doutor? As pessoas o tempo todo estão na rede social e querem mostrar um relacionamento perfeito.
Isso, exatamente, né? É, declarar amor, né? Eu te amo, você não fala em casa? Você tem que ir no Instagram para falar, oh, eu te amo, né? Não fala em casa, poxa, a pessoa está do seu lado.
Você acredita em, concorda que... É, virtualmente também tem traição, a pessoa que fica conversando com a outra, tem um relacionamento, fica conversando em box com a outra lá, mas só dando estocadas na outra.
Aí acho que você tem que perguntar pro Renê, eu não entendo isso direito, eu só acho estranho, né? Mas aí vai depender também, se você perguntar pro parceiro ou pra parceira dessa pessoa que está conversando virtualmente, ela certamente vai falar que isso é traição, né?
Pois é, o Wash Martins aqui no nosso chat no YouTube está dizendo, se não quer ter um relacionamento monogâmico, é só não casar ou assumir compromisso. E o relacionamento, a traição virtual? Existe ou não existe? É ou não é traição você ficar conversando em box?
Olha, Staca, eu acho tão difícil dizer sobre isso, porque tem um limite ali, né? Mas é claro que as pessoas gostam de ser procuradas. Então, vejo isso na clínica. Todo mundo, quando chega alguém, querendo saber de sua vida, você vai dar bola, né? Então, assim, mas saber o limite disso, até onde vai, é complicado. Então, o outro que às vezes pega uma conversa não entende isso, né? Mas o ser humano gosta de ser elogiado, de ser aclamado, assim, de estar ali, né, como alguém próximo. Então, eu acho que quando a pessoa, ela tem certeza do seu relacionamento, ela não abre margem para passar desse limite. Mas também tem gente que fica com muito medo, né? E qualquer coisinha que vê na internet já acha, tá me traindo, vou acabar o relacionamento. Então, é uma coisa muito do casal ali, né?
Deixa eu agradecer ao doutor René Dentes, psicanalista e filósofo. Obrigado pela sua participação, contato pelas redes sociais.
O contato é lá no Dentes René, Dentes com TZ. Eu só queria só mandar um abraço aqui para o Matheus Carreteiro, lá de Água Limpa. Estive com ele na terça-feira passada e ele é nosso ouvinte aqui do Rádio Vivo Constante. Grande abraço, grande profissional.
Ótimo dia, ótima semana. Doutor Estevão Melo, advogado criminalista, contatos pelas redes sociais, o telefone.
Tá fácil, lá no Instagram, Estevão Melo, você encontra todos os meus contatos.
Grande abraço, ótima semana. 10h57, um rápido intervalo, depois o Itatiaia Urgente com a Fernanda Viegas, depois nós retomamos o Rádio Vivo.
Na Oncologia Mater Dei, temos um cuidado integrado que abrange diagnóstico e tratamento. É um caminhar junto. Equipe, exames, tecnologias, tratamentos especializados e atualizados com o que há de mais moderno na medicina. Para que cada paciente seja avaliado e tratado como ele é. Único. Oncologia Mater Dei. Para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico Dr. Felipe Ligório, CRM 58578.
Sabe por que eu adoro fazer compras no EPA? Tem qualidade, variedade e eu consigo fazer muita economia. E ó, tem cada oferta.
Perdeu suíno sem osso, peça ou pedaço quilo, R$14,98. Café Barão 500 gramas, R$17,80. Asa de frango congelado, pacote quilo, R$11,80. Ofertas válidas até 5 de agosto.
Você viu aí, né? Tá esperando o quê? Vem pro EPA.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Elos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
A indústria brasileira chegou à metade do ano com resultados que mostram avanço da atividade, mas também pontos de atenção. A produção e o faturamento cresceram, enquanto o emprego e as horas trabalhadas recuaram. As exportações e a confiança dos empresários também perderam força. Embora a intenção de investir permaneça positiva e o uso da capacidade instalada tenha aumentado, esse cenário reforça a necessidade de transformar crescimento em resultados mais consistentes. O que pode impulsionar a produção, recuperar a confiança e ampliar a geração de empregos no setor? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OH Brasil. Correalização Sistema Fieng. Itatiaia. Urgente.
11:01 em Belo Horizonte, 23 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 44%. Bolsa de Valores de São Paulo opera neste momento em baixa de 0,033% aos 177.408 pontos.
O mercado financeiro reduziu a previsão da inflação para este ano. Segundo o boletim Focus, que foi divulgado agora há pouco pelo Banco Central, a estimativa para o IPCA caiu de 5,12% para 5,03%. Mesmo com essa redução, vale destacar que a projeção continua acima do teto da meta da inflação, que é de 4,5%. Já a expectativa de crescimento da economia foi mantida em 1,99%. A previsão para a taxa Selic no final do ano caiu de 14% para 13,75%, lembrando que atualmente os juros estão na casa de 14,25% ao ano, podendo sofrer uma redução nessa semana com a reunião do Copom que acontece e deve ser divulgada na quarta-feira. A projeção para o dólar, ainda de acordo com os analistas do mercado, permaneceu em R$ 5,20. De Brasília, Pedro Nascimento.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Polícia Federal prende preventivamente um homem de 43 anos suspeito de estuprar a enteada de 9 anos em São Francisco, no norte de Minas. Segundo as investigações, os abusos sexuais ocorreram em pelo menos 3 datas diferentes no mês de agosto do ano passado. De acordo com a Polícia Federal, além de violentar a criança, o homem filmava os estupros e armazenava os vídeos no celular. O conteúdo dos dispositivos eletrônicos será periciado para apurar a possível existência de outros crimes. Se condenado, o homem poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável com pena prevista de 10 a 18 anos de reclusão, produção de cena de sexo envolvendo criança com pena de 4 a 8 anos e armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil. Repórter Amanda Antunes.
O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que Juliano Fontes, de 24 anos, motorista preso por homicídio ao atropelar e matar um casal na Zona Leste de São Paulo, vai passar por audiência de custódia nesta tarde. Maria Saraiva e Nilson Batista caminhavam na calçada de um viaduto quando foram atingidos de frente pelo carro dirigido por Juliano. Com a batida, a mulher foi arremessada de cima do viaduto de uma altura de cerca de 6 metros. O casal não resistiu aos ferimentos e morreu. Juliano negou ter ingerido bebida alcoólica e se negou a fazer o teste do bafômetro, mas após um exame pericial no IML, foi constatado que o jovem sim estava embriagado. Além disso, o motorista também dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
Um engavetamento envolvendo pelo menos 5 veículos trava completamente a rodovia Fernão Dias na pista em direção a São Paulo, na chegada à Regap em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Já são mais de 3 quilômetros de congestionamento, ainda sem informação sobre feridos. As equipes da concessionária estão a caminho do local. No sentido Belo Horizonte, a Fernão Dias apresenta trânsito livre. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Falamos direto do evento de encerramento do quinto ciclo Elos Itatiaia, que vai debater o cenário industrial do Brasil e também de Minas Gerais, falando um pouco sobre os desafios enfrentados pelo setor aqui no país. Aqui do meu lado está o Flávio Rosker, ex-presidente da FIENG, a Federação Estadual das Indústrias de Minas Gerais. Se o senhor pudesse citar rapidamente assim, os principais desafios do setor industrial aqui no Brasil, quais seriam?
Primeiro é o custo Brasil, famoso custo Brasil, aquele custo da burocracia que não gera nada para ninguém, que adiciona custo nos produtos. A burocracia parece que é problema de quem empreende, não, é problema de quem consome. Tudo fica mais caro por conta do custo burocrático. E a gente tem que reduzir esse custo para a gente resgatar a competitividade brasileira. Outra coisa também que as pessoas pensam, o problema de competitividade é problema